Graça e paz, amada igreja. Abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. A partir do verso de número 12. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos mais uma vez dirigir ao Senhor em oração. Pai, teu povo está aqui reunido em tua casa, povo que se chama pelo teu nome, povo alcançado pela tua voz. E nessa hora pedimos que a tua voz venha ao nosso coração. Que não seja esforço de ser humano algum, que não seja a fala de homem algum, mas seja a tua palavra aberta, ensinada, exposta, e a tua própria voz ao nosso coração. Abre os nossos olhos, Senhor, abre o nosso coração. Destrói qualquer barreira, destrói qualquer castelo de resistência que criamos, Senhor, contra a tua voz. E nessa hora, Senhor, nos ensina, trata o nosso coração, não apenas com informação, mas com transformação que vem dos céus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja aqui reunida sejam agradáveis na tua presença. Confessamos que tu és o nosso Salvador, tu és a nossa rocha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra de Deus em Romanos 8, a partir do verso de número 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Essa é a palavra de Deus. Essa mensagem ela vai ser dividida em duas partes. Agora pela manhã, nós conversaremos sobre esses dois primeiros versos, os versos de número 12 e de número 13. E à noite nós caminharemos até o final dessa perícope, que vai até o verso de número 17. E eu preciso confessar aos irmãos que eu realmente fiz todo o esforço do mundo para convencer o nosso time pastoral de me deixar pregar à noite também. Porque os irmãos sabem, que os irmãos que caminham conosco à noite, a gente nem sempre prega em Romanos à noite. Principalmente a partir do domingo passado, em que o nosso pastor pregou um sermão maravilhoso, que muito trouxe bênção e edificação para o coração da igreja. Nós começamos uma série diferente à noite, uma série chamada Encontros com Jesus, e a ideia da série é um barato, eu estou fazendo propaganda aqui, não vai ser hoje à noite não, tá gente? No domingo que vem que a gente vai pregar de novo nessa série. A ideia é o seguinte: a gente vai trazer encontros fundamentais de pessoas como eu, como você, com Jesus. E da mesma forma que a vida dessas pessoas, da mesma forma que esse encontro mudou a vida daquelas pessoas, nós também podemos ter a nossa vida mudada e transformada com o encontro com Jesus. E nós começamos essa série domingo passado, nós vimos o texto da mulher com fluxo de sangue que toca a orla das vestes de Jesus, e foi um sermão maravilhoso naquele momento em que a palavra pregada, o céu encontra com a terra como um beijo. Né? Tem uma música que fala sobre isso, eu acho isso sensacional. E a forma que isso mais acontece é quando a palavra de Deus é pregada com autoridade, com poder vindo dos céus. Mas eu convenci, pedi, E nós vamos fazer essa mensagem hoje à noite também, a parte final dessa mensagem. Mensagem essa que é a seguinte: filhos de Deus, vocês estão mortos para o pecado, portanto, coloquem o pecado à morte. Filhos de Deus, vocês estão mortos para o pecado, portanto, coloquem o pecado à morte. Agora a gente vai ter a parte 1, a parte 2 vem no sermão da noite. Como o nosso pastor Maurício pregou na última vez em Romanos, eu acredito que essa é a mensagem de número 30 ou 31, não tenho agora aqui certeza, nessa série de Romanos, série essa que é a exposição da Epístola aos Romanos, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Redenção. A nossa oração como equipe pastoral aqui na Igreja do Jardim Guanabara é que você seja abençoado por essa mensagem aqui ou depois ouvindo essa mensagem no seu carro, onde você estiver, porque a gente sabe que as nossas mensagens chegam aí até os confins da terra, graças a Deus pela tecnologia que nos auxilia nisso. Mas o nosso reverendo Maurício, na última vez que pregou em Romanos, nos trouxe uma mensagem maravilhosa com uma pergunta: e agora? E agora? Agora, diante de uma fala poderosa ao nosso coração, a fala de que não há em Cristo Jesus nenhuma condenação. Agora, pois, não há condenação. Em Cristo Jesus, eu e você não estamos debaixo de nenhuma condenação. Ele sofreu a condenação que eu e você deveríamos sofrer. E agora, conectados a Jesus, conectados a esse maravilhoso Salvador, através da fé, nenhuma condenação há. E o texto que nós acabamos de ler começa com assim, verso 12. Nós vamos ficar só nesses dois versos hoje, então peço que você não feche a sua Bíblia. Começa com assim, mas poderia ser traduzido também como portanto. Ou seja, à luz do que Paulo acabou de escrever, ele diz, portanto, assim. Ou seja, com base no que eu acabei de falar para vocês, agora eu quero trazer uma consequência em relação a isso. E que consequência é essa? A mensagem que o nosso reverendo Maurício, o texto que ele expôs na última mensagem em Romanos, terminou nos dizendo o seguinte, que eu e você, não obstante, estarmos livres de qualquer condenação em Cristo Jesus, nós ainda temos um conflito dentro de nós. Temos um conflito e que precisamos claramente escolher de que lado nós vamos viver e de que forma nós vamos viver a nossa vida. Paulo vai nos dizer no verso de número 6, perdão, no verso de número 5, que a mente que se inclina para as coisas da carne busca a morte. Mas a mente que se inclina para o espírito busca as coisas do espírito. E as coisas do espírito trazem vida, trazem paz, trazem bênção, trazem felicidade. Essas são as coisas do espírito. De modo que eu e você precisamos, de uma vez por todas, não obstante estarmos livres da condenação do pecado, eu e você precisamos escolher viver uma vida que se inclina para as coisas do espírito. E isso tem tudo a ver, meus irmãos, com santificação. A salvação é um ato que vem de Deus. Mas a santificação, essa intimidade em ser cada vez mais parecido com Jesus, é algo que você precisa escolher. O Espírito Santo te ajuda. A gente vai ver sobre isso agora aqui nessa manhã. Mas você precisa escolher. Você precisa querer. Você precisa querer ser como Jesus, mais e mais, a imagem e semelhança dele, porque esse é o alvo da nossa eleição. Eu acho barato como que as pessoas trazem as perguntas das mais diversas sobre eleição, predestinação, e a gente daqui a pouquinho vai entrar nos textos, né, Reves? Os textos mais difíceis da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9 e 10. São os textos mais difíceis dentro dessa carta. E vai ser o desafio aqui a gente expor sobre isso. E eu tenho certeza que as pessoas vão nos procurar à porta para fazer as perguntas mais variadas possíveis. Mas às vezes a gente esquece que a nossa predestinação e eleição em Cristo tem um alvo. Alvo que a gente vai falar quando chegar no finalzinho de Romanos 8, que é ser cada vez mais parecidos com Jesus. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, é necessário que você queira isso. É necessário que você tome a opção de seguir este caminho, o caminho de ser como Jesus, o caminho da santificação. E o versículo que nós lemos antes do verso 12, o de verso número 11, Paulo vai nos dizer que nós temos um destino, que nós temos um alvo, que Deus nos promete mudar o nosso corpo e nos livrar da maldade, nos livrar da dor, nos livrar da morte. Isso irá acontecer um dia, mas até lá, até aquele dia maravilhoso, como você e eu devemos viver a nossa vida à luz de tudo isso que Paulo nos falou? Na primeira parte dessa mensagem, filhos de Deus, vocês estão mortos para o pecado, portanto, ponham o pecado à morte. Eu quero conversar com vocês sobre guerra total, sobre motivação do coração e sobre uma pregação fundamental. Guerra total, motivação do coração e uma pregação fundamental. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. John Owen, um teólogo puritano inglês, que muito influenciou a vida da igreja, escreveu um livro, um livrinho de aproximadamente aí umas 80 e poucas páginas, que está publicado pela nossa editora, Editora Cultura Cristã. Tem uma outra publicação desse livro pela PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, chamado A Mortificação do Pecado. Eu indico fortemente você a comprar este livro, ser abençoado, e aprender sobre essa escolha que eu e você devemos fazer. Que escolha é essa que eu e você devemos fazer? Devemos buscar a santidade. De que forma nós buscamos a santidade? Até esse dia maravilhoso em que o nosso corpo estará liberto do mal, estará liberto da dor, estará liberto da maldade. Você tem que viver a sua vida, meu irmão, minha irmã, buscando mortificar o pecado. Gabriel, que palavra é essa? Mortificar. O que é isso? Mortificar. Mortificar é pôr à morte. Paulo inventa aqui esse verbo, ele literalmente está falando, ponha à morte. Mas a gente não está livre do pecado? Sim, estamos livres dos efeitos da condenação do pecado. Mas dentro de você existe ainda uma inclinação pecaminosa que ela só vai terminar naquele dia maravilhoso em que nós estivermos com Jesus. Até lá, meu irmão, minha irmã, existe uma guerra. E guerra é guerra. Guerra, não existe brincadeirinha. Acredito que muitos de vocês tenham assistido a um maravilhoso filme. Ih, gente, deu branco agora com o nome do filme. Que concorreu ao Oscar. Até o Último Homem. Eu já falei desse filme aqui em outras ilustrações. E o bacana do filme, por mais gráfico que ele seja, eu lembro de assistir esse filme com a Bruna e algumas vezes ela meio que se colocando a mão assim, porque realmente tem umas cenas, né, bacanas sobre o filme, de tiro comendo solto para tudo quanto é lado. O filme mostra de forma muito clara para a gente que guerra é guerra. E o mais interessante é a cara do oficial, a expressão do oficial, quando o nosso irmão, já na glória, né, Desmond Doss, fala para ele. Estou contando spoiler do filme, porque se você já não viu esse filme até agora, você merece receber um spoiler desse filme, porque ele é muito bom, você já tinha que ter assistido. Quando o oficial chega para ele, diante da fala do nosso irmão Desmond Doss, se recusando a pegar em armas, e ele fala, você sabe para onde você está indo? Você está indo para a guerra. Como é que para a guerra você não vai levar uma arma? Você não... Você tem noção do que você está falando? E eu entendo a fala daquele oficial. Porque, irmãos, guerra é guerra. Guerra é guerra. E o problema é que os cristãos, muitas vezes, não se dão conta que estão no meio de uma guerra contra o pecado. A nossa mente se encontra tão saturada do que é podre, do que é mal, que a gente não se dá conta. Por vezes, não nos damos conta que estamos dentro de uma guerra. E guerra é guerra. John Stott, comentando esse texto, ele vai nos dizer que o que Paulo está nos dizendo aqui é sobre a minha vida e a sua vida hoje. Hoje. No verso de número 11, Paulo está nos falando sobre algo do futuro. Mas aqui no verso 12, nos versos 12 e 13, Paulo está nos dizendo sobre algo da nossa vida hoje. Para quem Paulo está dizendo? Quem tem que colocar o pecado à morte? Quem tem que se mortificar? Nós. Paulo não diz no verso de número 13, portanto, outros terceiros que não vocês mortifiquem o corpo. Não, eles falam vocês. Vocês, nós temos que colocar o pecado à morte agora. Agora. O que significa então mortificar? Se eu e você temos que hoje colocar o pecado à morte, temos que mortificar os feitos da carne, essa expressão que Paulo utiliza, na verdade, os feitos do corpo. O que isso significa? Primeiro, uma palavra de esclarecimento. E é importante, porque a gente não sabe quem está ouvindo essa mensagem, e é importante também você entender isso se você está começando a caminhar com a gente. Existe uma ideia errada dentro de muitos círculos religiosos de que o corpo e a carne são maus. De modo que isso aqui, o corpo, é ruim. Isso não é cristão. Isso é budismo, isso são religiões orientais, isso são ideias completamente loucas, erradas e pecaminosas, que olham para o nosso corpo e para a nossa carne como se elas fossem mais em si mesmas. Portanto, por isso é que o pensamento budista, por exemplo, é: você precisa se afastar das coisas materiais. Você precisa se afastar. Por que você medita? Você entra em ritos de meditação para transcender o seu corpo, para sair do seu corpo, porque a matéria, ela é má em si mesma. E quando nós lemos o que Paulo está falando, e Paulo está dizendo realmente corpo, a gente pode ter essa impressão, como se o corpo fosse mau. E aí o interessante é que às vezes as pessoas que começam a viver de acordo com essas coisas, começam a encontrar pecado em coisas que não têm pecado. Quer ver um exemplo simples da nossa falta de compreensão sobre essas coisas? Qual é, no imaginário popular, o pecado que Adão e Eva cometeram? Muitas pessoas com quem eu converso falam: ah, está simbolizado no fruto, mas na verdade o primeiro pecado deles foi sexo. Aí, assim, mas onde que o sexo é pecaminoso? Sexo é pecaminoso se for feito fora do ideal de Deus, do casamento. Aí o sexo se torna pecaminoso, mas o sexo é bênção, irmãos. Graças a Deus pelo sexo. É bênção. Isso não é pecaminoso. E as pessoas começam a olhar e viver, ouvir uma boa música. E na nossa realidade evangélica brasileira, cada vez mais é difícil você colocar o adjetivo bom junto com o adjetivo evangélico em matéria de música. De modo que, meus irmãos, não tem nenhum problema você não ouvir música evangélica e ouvir música do mundo. Desde que seja música boa. Porque as pessoas olham para o que Paulo ensina sobre carne e corpo e enxergam como se isso aqui fosse mal. Mas não é. Que carne é essa que Paulo está dizendo? Que corpo é esse que Paulo está dizendo? A palavra que Paulo usa no grego é sarx, que realmente é carne. Mas carne, não matéria. Não é a matéria em si. Porque essa ideia, meus irmãos, de que um dia nós iremos ficar habitando em nuvens fofinhas, com anjos gordinhos tocando harpa, isso é catolicismo popular medieval. Isso não é bíblico. Porque a nossa esperança, como vimos no verso de número 11, é a ressurreição do corpo. Aí olha que loucura. Como é que então o corpo pode ser mau se é esse corpo que Deus irá ressuscitar? Essa palavra de esclarecimento, antes de nós entrarmos sobre a guerra total, é o seguinte: o que que Paulo está dizendo aqui quando ele fala sobre corpo e carne? Paulo está se utilizando de uma antítese em relação ao Espírito. O Espírito Santo e a antítese do Espírito Santo é simbolizada pelos atos carnais. Não da carne, mas uma disposição do coração em agir não de acordo com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, não tem nada de errado com o seu corpo. Talvez você possa estar só um pouquinho acima do peso. É a única coisa. O corpo não é mau. A carne em si, matéria, não é má. Embora nós tenhamos irmãos vegetarianos que acham que a carne é má. Que acham que a carne é má. A questão é uma disposição do coração em oposição a Deus. É isso que Paulo está nos dizendo. Pois bem, guerra total. Passada essa palavra de esclarecimento. O que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã? Hoje, você tem que entrar em guerra e saber que você está numa guerra. Verso de número 13. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha a oposição que Paulo está dizendo. De um lado você tem mortificar o corpo para viver. E de um outro lado você tem, se você viver segundo a carne, você irá caminhar para a morte. Então a gente está falando de uma questão aqui de vida e morte. Como que você caminha para a vida? Você caminha para a vida mortificando a carne. O que significa mortificar? A palavra grega que Paulo usa aqui é a palavra thanatote. E thanatote vem de thanatos, que é morte. Mas essa palavrinha especificamente, e aí aqui o Tim Keller, o Yoda, o mestre Yoda da teologia de hoje, vai nos ensinar que no grego clássico, essa palavra é utilizada sempre em contextos de extrema violência. Repare o que Paulo está nos dizendo. Para você viver hoje, você precisa entrar numa postura de extrema violência contra o pecado. Simples assim. Significa rejeitar completamente tudo que nós sabemos que é errado. É declarar guerra contra as atitudes e comportamentos que nós sabemos que não honram a Deus, que são errados. Posturas do coração que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Irmãos, guerra é guerra. Josué capítulo 7 irá nos trazer uma ilustração sobre como que eu e você devemos enxergar isso. O que está em Josué número capítulo 7? Josué 7 vai nos apresentar a conhecida história de Josué e a capa de Acã. Qual é o contexto aqui para você entender? Israel estava em guerra. Guerra total. Uma guerra forte contra todos os povos que eram opositores a Israel, na missão de Israel de tomar a terra prometida. Israel entra em guerra contra o povo de Acã. E Josué, com base na palavra de Deus, fala para o povo: olha só, não vai sobrar ninguém, nem nada. É destruição total. Entendido? Ok, entendido. Israel vai à guerra, conquista aquele povo, e depois de uma outra batalha, Israel, de um inimigo muito mais fraco, Israel é derrotado. E Josué fica sem entender: o que aconteceu aqui nesse negócio? E Deus fala para Josué, em outras palavras: Presta atenção com o que está acontecendo no povo de Israel, junto ao povo de Israel. E o texto de Josué 7 nos diz que Acã, o chefe de uma família israelita, mesmo tendo ouvido de Deus que tinha que destruir completamente aquele povo, tomou para si objetos, prata e uma capa. E ele escondeu aquilo. E ele escondeu aquilo. E, meus irmãos, Deus dá uma mensagem a Josué, um comando a Josué, que tem que arrepiar até aqueles últimos cabelinhos aqui da nuca. Deus ordena que Josué fulmine Acã e toda a sua casa. É nessas horas que nós precisamos lembrar que Deus não é o Deus mamão com açúcar, paz e amor, como se tivesse tomado um Lexotan, mas um Deus que é muito sério no que tange ao pecado. Deus disse para o povo: entrem, destruam tudo e não tragam nada. Acã, vai, toma para si dinheiro, objetos e esconde aquilo. Esconde aquilo diante dos olhos de Deus. E Deus fala para Josué: acha que isso pode ficar assim? Não, não fica assim. E Acã é apedrejado e depois queimado por Josué e os líderes do povo de Israel. E isso pode trazer no nosso coração pecaminoso, a primeira coisa que pode parecer é: Gabriel, que negócio bizarro, que Deus é esse? Que Deus é esse? Coitado, o cara só pegou uma capa, uma capa bonitinha, podia ser um negócio legal, que ele queria fazer uma surpresa para a esposa dele. Que Deus manda apedrejar e queimar. Passagens como essa, meus irmãos, nos mostram uma verdade clara ao nosso coração, que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Porque a violação à palavra de Deus e a fala de Deus gera morte. Sem o arrependimento. E eu tenho certeza que se Acã tivesse se arrependido, isso não teria acontecido. Isso não teria acontecido, porque Deus não despreza o arrependimento do nosso coração. Deus não despreza. Deus é misericordioso e gracioso. Com Deus não se brinca. E se com Deus não se brinca e Deus fala que odeia o pecado, meu irmão, minha irmã, a gente não pode também brincar com o pecado. A nossa relação com o pecado não pode ser uma relação que a gente olha para o pecado e fala: eu tenho isso daqui sob controle. E vamos ser bem sinceros, não tem algumas coisas na nossa vida que a gente acha? A gente sabe que essas coisas são erradas. A gente sabe que isso é errado. Só que a gente olha para aquilo ali e fala assim: isso aqui está tranquilo. Eu tenho isso daqui sob controle. Mas não. Em relação ao pecado, meu irmão, minha irmã, você tem que se manter longe. Paulo diz para o seu discípulo Timóteo: foge dessas coisas. Foge dessas coisas. E fugir, meu irmão, até onde eu sei, fugir não é você ficar olhando: olha que bonitinho, vem cá e tal, pai, pai. Não! É fugir. Correr. Sai fora disso. Não chega perto. Não fica olhando, não fica sentindo cheirinho. Vá para longe, porque senão isso vai te matar. E ou você mata o pecado, ou o pecado vai te matar. A fala é muito clara. Se você viver segundo a inclinação pecaminosa do seu coração, viver segundo a carne, isso gerará morte. Porque se viver de segundo a carne, caminhas para a morte. Mas se você mortificar a carne, ou seja, colocar o pecado à morte, você viverá. Uma coisa para você pensar: Por que que Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,22, diz: se abstenham de toda a aparência do mal? Paulo poderia dizer: se abstenham do mal, não é verdade? Ele poderia dizer: se abstenham do mal. Mas ele vai além: se abstenham de toda aparência do mal. E eu, pensando sobre essas coisas e aconselhando um irmão muito querido que estava passando por uma situação complicada no seu casamento, eu comecei a pensar sobre esse texto. Falei assim: cara, por que que Paulo fala sobre a aparência do mal? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, não há determinadas situações em que as pessoas acham que aquilo ali é mal. Você sabe que você não está fazendo alguma coisa errada, mas ainda assim aquilo ali tem toda a cara de maldade. Não aconteceu alguma situação assim com você alguma vez? Por exemplo, vou usar uma ilustração aqui, mas algo muito corriqueiro dentro de um relacionamento conjugal: ciúme. Aí vem a fala: por que que você estava falando com fulano até 11h30? Vamos colocar aqui uma mensagem muito clara: 11h30 da noite, mensagem de WhatsApp. Dá um exemplo aqui, né? Aí você vê a mensagem e tal e pergunta para a pessoa: pô, 11h30, assim, meu irmão, minha irmã, se você me mandar mensagem 11h30 da noite, eu não vou te responder. Eu já não respondo direito quem me manda mensagem durante o dia, que dirá tarde da noite. Aí a pessoa vai, pega o celular, meio que esconde assim e responde. Mesmo que aquela pessoa não esteja, supondo que seja um outro homem, uma outra mulher, alguma coisa assim do gênero, mesmo que aquela pessoa não esteja adulterando, vai gerar aquela interrogação na outra pessoa, não vai gerar? É claro. Vai falar assim: peraí, é tão importante assim que você não pode responder depois? Você tem que responder 11 e tanto, meia-noite e tanto, a gente aqui vai parar para dormir, você tem que responder agora essa pessoa. Isso tem aparência de mal. Pode não ser mal. Pode não ser mal. Pode ser uma coisa de trabalho, por exemplo, numa determinada situação. Não responda nada de trabalho também até essa hora. Tem que responder. Mas o que Paulo está dizendo de abster de toda a aparência do mal é de, meu irmão, minha irmã, você não se colocar nem em situações que um dia, se bater um vento diferente, vira maldade. De forma muito clara, meu irmão, minha irmã, muito clara: se você sabe que tem uma pessoa que fala de um jeito diferente com você, mesmo que você não queira nada com aquela pessoa, mesmo que você esteja tranquilo em relação àquilo, mesmo que você não se sinta tentado no seu coração, foge da aparência do mal. Porque quando você estiver fraco, no momento de discussão com o teu cônjuge, com seu marido, com a sua esposa, você vai olhar, pode ser que você veja a grama mais verde do que ela realmente é. Portanto, não é apenas fugir do mal, é fugir da aparência do mal. Porque quando você se coloca na aparência do mal tantas vezes, e você precisa explicar para as pessoas que aquilo ali só parece maldade, mas não é, vai chegar uma hora, meu irmão, minha irmã, que aquilo ali potencialmente vai deixar de ser a aparência do mal e vai se transformar realmente em mal. Portanto, o conselho de Paulo para Timóteo é o mesmo para você: foge dessas coisas. Se você tem problemas no teu coração com determinadas transações, por que que você vai entrar numa área em que você vai mexer com o dinheiro dos outros o tempo inteiro? Perceba isso, é importante que você se conheça e fugir das coisas que você pode ser tentado. Se você tem problema com pornografia na internet, para que que você vai ficar entrando em sites que não são pornográficos, mas são quase? Percebe isso. Foge dessas coisas e se abstenha da aparência do mal, porque você precisa colocar o pecado à morte. Isso é guerra, meus irmãos. E guerra é guerra. Não apenas guerra total, mas a motivação do coração. Colocar o pecado à morte não significa apenas você lutar contra a prática do pecado. Percebe o que eu falei agora aqui no primeiro ponto? É a prática do pecado. É o ato. Você se livrar da prática do pecado, fugir dessas coisas, se manter distante de situações que podem te levar à prática do ato, mas aqui a gente falou até agora na prática. Mas colocar o pecado à morte tem um segundo passo que é mais profundo e tem a ver com a motivação do coração. Mortificar o pecado, passo 2, é você mudar a motivação do teu coração em pecar ao aplicar o evangelho a ele. Eu vou repetir. O segundo passo de você pôr o pecado à morte é você mudar a motivação do teu coração em pecar ao aplicar o evangelho nele. É algo mais profundo. É algo mais além do que meramente resistir ao comportamento pecaminoso. É você endereçar e atacar as motivações do teu coração. Aí a gente volta para o verso 12. Por que o texto começa com... Pode colocar o verso 12, Quinhas? Valeu. Obrigado. Assim, pois, irmãos, somos devedores. O que Paulo está querendo dizer com isso daqui? Somos devedores. Lembra que eu falei que a mensagem, esse texto começa com assim, e assim pode ser também traduzido como portanto. Logo, o que Paulo está falando agora aqui, para mim e para você, tem a ver com o que Paulo disse antes. E o que Paulo disse antes? Paulo disse, agora pois já não há condenação. Não há condenação. Eu e você estamos livres do pecado. Livres da condenação do pecado. E agora Paulo fala, portanto, meus irmãos, nós somos como que devedores a Deus. Cristo nos redimiu pela sua justiça e um dia seremos totalmente libertos da dor, da morte e dos efeitos do pecado no nosso corpo. E esse corpo será transformado. É isso que Paulo disse no verso de número 11. E agora ele diz, portanto, irmãos, diante dessas coisas, diante dessa graça maravilhosa, diante dessa realidade que agora nós não temos mais nenhuma condenação sobre a nossa cabeça, nós somos devedores, não a essa realidade do pecado, mas nós somos devedores a Deus. O ponto de Paulo aqui, meus irmãos, é o seguinte: se nós lembrarmos, se nós trouxermos a nossa mente e ao nosso coração o que Deus fez por mim e por você naquela cruz, e ao nos dar o seu Espírito para que possamos andar com Deus, se nós lembrarmos isso, essa motivação é mais forte do que a motivação de pecar. O ponto de Paulo é esse. Você elimina a motivação de pecar quando você traz ao seu coração o que Deus fez por você na cruz. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, é necessário que você seja exposto a essa realidade. É necessário que quando você estiver diante da tentação de pecar, você consiga parar e pensar: o que Deus fez por mim, Gabriel? O que que Deus fez por mim? Deus fez por mim isso. Deus enviou o seu próprio filho e morreu no meu lugar. Portanto, eu não preciso mais agradar ninguém. Eu não preciso viver em função de mim mesmo. Como é que eu vou responder a Deus? Eu vou responder a Deus em amor e em obediência. Portanto, eu não preciso fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Se nós, irmãos, mergulharmos nessa graça, mergulharmos o nosso coração nessa graça, isso vai gerar em nós como que um senso de débito diante de Deus. A gente vai olhar para o amor maravilhoso de Deus e vamos nos perguntar como é que eu respondo a esse ato maravilhoso de amor. Como é que eu vou responder a Deus? Eu sou um miserável, eu não valho nada. E Deus me amou dessa forma, como é que eu vou responder a Ele? Eu vou responder a Ele odiando ao que Ele odeia e amando ao que Ele ama. Essa motivação, portanto, meus irmãos, destrói o poder da inclinação do pecado no nosso coração e muda essa natureza, muda essa inclinação, muda essas vontades, não mais para uma motivação em pecar, mas uma motivação em viver para a glória de Deus. Quando eu e você nos damos conta que somos devedores, não à carne, mas a Deus, a Deus, o nosso coração, ele fica cheio de gratidão e amor. E a gratidão e o amor são mais fortes do que a motivação em pecar. Em resumo, desses dois primeiros pontos, para a gente ir para a conclusão, você e eu colocamos o pecado à morte quando guerreamos de forma cruel e violenta contra o pecado. E dois, deixamos de lado no nosso coração as motivações de pecar, transformando essas motivações, tirando elas e colocando no lugar um profundo senso de gratidão a Deus. A ideia é a seguinte, meu irmão, minha irmã, se você pensar no que Deus fez por você e trazer isso da sua mente ao seu coração, essa motivação vai fazer você se livrar do poder do pecado. Agora a gente entra num probleminha aqui interessante. Gabriel, você falou, ok, quando eu estiver em tentação, eu preciso parar e lembrar o que Deus fez por mim. Sabe qual é o problema, Gabriel? Pastor, isso não acontece. Quando eu estou diante de tentação, a última coisa que acontece é eu parar para pensar no que Deus fez por mim. Por isso que eu termino a primeira parte dessa mensagem falando sobre uma pregação fundamental. E que pregação fundamental é essa? Meu irmão, minha irmã, nós não apenas devemos pregar graça aos outros, mas eu e você devemos pregar graça principalmente ao nosso coração. Você tem de pregar graça ao seu coração, todos os dias. O problema é que eu e você costumamos pregar, e aqui é a fala também do reverendo Tim Keller, pregar mini sermões com base na lei ao nosso coração, ao invés de pregarmos todos os dias mini sermões centrados na graça. O que que quer dizer mini sermões centrados na lei? A ideia é a seguinte: no verso de número 5 de Romanos 8, nós lemos que aqueles que vivem debaixo do pendor da carne pensam, cogitam das coisas da carne. Mas aqueles que vivem por espírito, aqueles que se inclinam para o espírito, pensam das coisas do espírito. Ou seja, a tua vida é uma expressão de como você pensa. Ou você pensa com base no pendor da carne, mais uma vez, o que é carne? É uma inclinação do coração em oposição a Deus. Ou você vive a sua vida cogitando, se inclinando para as coisas do Espírito. De um lado você tem morte, de outro lado você tem vida e paz. E quando você vive inclinado com a tua mente, com base na carne, você prega mini sermões com base na lei sobre situações em que você vai ficar conflituoso. E aí as ilustrações que o Tim Keller dá são sensacionais. Você reparou que às vezes a gente pensa o seguinte: você está diante de uma situação, você está tentado, e aí o que vem na tua cabeça? Se eu fizer isso, Deus vai me pegar. Se eu fizer isso, Deus vai me odiar. Então você faz ou deixa de fazer alguma coisa com base nesse pensamento: se eu fizer isso, Deus vai me pegar. Deus vai me encontrar na curva, Deus vai me pegar na curva, Deus vai me pegar. Ou então, se eu fizer esse ato, eu vou machucar pessoas. Legítimo isso, não é? Se eu fizer essa situação aqui, eu vou machucar pessoas. Se eu bater em alguém, eu vou machucar pessoas. Se eu falar de alguma forma, eu posso machucar pessoas. Um ato que eu fizer pode ter consequência de machucar pessoas. Ou então algo muito presente no nosso coração. Se eu fizer esse ato, eu vou ficar envergonhado. Eu vou ficar humilhado. Se eu fizer esse negócio aqui, as pessoas vão olhar para isso. E se alguém descobrir esse negócio, eu vou me sentir humilhado. Eu vou ficar envergonhado. As pessoas vão descobrir o que eu fiz. E aí você faz ou deixa de fazer esse negócio. Ou então algo muito presente aos nossos dias. Se eu fizer esse negócio, eu vou me odiar daqui a pouco. Eu vou me odiar na manhã seguinte, ou eu vou me odiar daqui a poucos momentos. Então, como eu sei que eu vou me odiar se eu fizer esse negócio, ou eu faço, ou eu deixo de fazer. Mas qual é o problema dessas coisas? Algumas verdades aqui, alguns pensamentos desses aqui são até legítimos. Mas o problema, e aí o Tim Keller, ele vai com muita profundidade no ponto, ele fala, o problema é que isso daqui não mata o pecado. Não mata o pecado. Porque você está funcionando com base na lei e no medo. Perceba, se diante de uma tentação, se diante de um ato pecaminoso, você pensa, eu não vou fazer isso porque se eu fizer, Deus vai me odiar. Ou então, se eu fizer esse negócio, as pessoas vão descobrir, vão ver isso aqui que eu estou fazendo, isso que eu estou vendo, isso que eu estou deixando de fazer, e eu vou ficar envergonhado. Eu não quero isso. Então, o medo te faz não fazer aquilo ali. Mas isso não mata o pecado. Isso não mata o pecado. O que mata o pecado são mini sermões centrados na graça de Deus diante do teu dia, ao longo de todo o teu dia. O que você tem que pensar e falar para si mesmo, quando você acordar no espelho, com aquela cara toda amassada. Experimente isso. Fale consigo mesmo. Eu fui amado por Deus, apesar de mim mesmo. Apesar de mim mesmo. Quando você estiver diante de uma situação, cristãos, vocês sabem o que eu estou dizendo. Quando vocês estão diante de uma situação em que o Espírito Santo te dá aquele incômodo, onde o Espírito Santo te mostra e é a chance de você pensar direito no que você está fazendo, nessa hora você tem que pensar, Deus tudo me deu. Como que eu vou responder a Ele? E isso que vai tirar a inclinação de você pecar. Perceba que não é o medo, não é a lei, é a graça. Você começa raciocinando, Deus me amou, apesar da podridão do meu coração. Como é que eu vou responder a Ele? Concluindo, irmãos, nós devemos levar as nossas tentações em pecar, não para longe do Evangelho, mas para dentro do Evangelho. E quando nós levamos as nossas tentações para dentro do Evangelho, nós lembramos que Deus enviou o seu único Filho para morrer na cruz por mim e por você. E o Espírito que Ele nos dá é um espírito de não mais escravidão, mas um espírito de adoção. E agora nós somos filhos de Deus. E sobre ser filho de Deus é que eu quero falar com você nessa noite. Que Deus nos abençoe. E vamos participar da ceia, da mesa do Senhor, que nos ensina e nos mostra o sacrifício que Deus fez por mim e por você, para que agora nós possamos colocar o pecado, a morte, de uma vez por todas.